tarde. Vamos continuar as nossas audições. Já fizemos uma audição com a CNPD e com a CAD, Entidades Administrativas Independentes, e agora temos connosco o seu conselheiro Manuel José Carrilho de Simas Santos, que eu saúdo de forma muito particular, deixem-me dizer assim, porque somos amigos há mais de 40 anos, sei. Fomos colegas, etc., naquela velha universidade. Eu já não digo qual é, porque vocês, os de Lisboa, ficam sempre com aquele ar esquisito. Nós somos de Coimbra, de facto. Tenho muito gosto em receber aqui o Sr. Conselheiro Simas Santos, que já cá devia ter vindo há bastante mais tempo, é um facto. Houve uma altura em que... Ou melhor, isto começou por andar na Comissão de Saúde, não se percebe bem porquê, mas foi passar a Comissão de Saúde. E depois, intimadamente, em 16 de 3, lá terão chegado à conclusão de que isto tinha pouco a ver com a saúde, os perfis ADN e que, portanto...
Não foi bem por isso, eu é que fui para lá.
Ou isso, então pronto, foi o seu conselheiro que deve ter sugerido isto, se calhar devia ser noutra comissão. Bom, nessa altura, portanto, nessa altura, março, abril, de facto, em contacto telefónico com o seu conselheiro Simas Santos, tentamos marcar reuniões, mas houve alguma indisponibilidade do seu conselheiro. Pronto, e depois, enfim, nós entramos naquela fase extremamente complicada e difícil que é, digamos, do fim... E a proximidade dos meses de maio, junho e julho, em que temos sempre aqui uma agenda cheíssima com processos relativos, às vezes a correr, de que às vezes depois nos acusam que são rápidos e que são maus, embora às vezes a maldade não é daqui, já vem de trás, mas enfim, essa história eu já não quero mais falar sobre isso. Para não falar da maldade da imprensa nacional, que às vezes altera coisas e põe em francês, aquela coisa do processo penal, aquela foi a imprensa nacional, alguém carregou lá numa tecla e apareceu, portanto, que o Clunim escreveu uma coisa, e por que não o Código de Processo Penal todo em francês? E nessa altura eu disse, alto! Bom, ser conselheiro de Simas Santos, que é, como sabem, os seus deputados, o Presidente do Conselho de Fiscalização da Base de Dados de Perfis de ADN. Deixe-me dizer-lhe, portanto, isto está a ser gravado, não há nenhuma objeção, gravado áudio, só temos ainda, vamos ter gravação vídeo, mas ainda não temos nessa sala, que tenho no plano pessoal um grande gosto em tê-lo aqui e também o queria saudar em nome desta Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. E embora saibamos que há aqui um cruzamento, parece, de competências entre a Assembleia da República e órgãos que estão ligados ao Governo, a verdade é que queremos ouvir o que Vossa Excelência tem para nos dizer. Eu gostava de dizer que posso ter de ser substituído por um vice-presidente daqui a algum tempo, porque tenho de ir para uma reunião de conferência, uma conferência de presidentes em que tenho mesmo de estar presente com o Presidente da Assembleia da República e os outros presidentes de comissão. Mas é só quando vier o vice-presidente Nuno Magalhães, do CDS-PP, que me substitui. Tem a palavra, Sr. Conselheiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É com todo o gosto, desejava cumprimentar os senhores deputados, é com todo o gosto que estou aqui hoje. E finalmente deixa o Conselho um pouco de se sentir órfão, porque apresentou este relatório em... procurou ser um diligente e apresentou em 4 de janeiro de 2010, e ele era muito urgente, e estamos a discutir em novembro. E, portanto, isso requeriu da nossa parte um reforço da noção da cidadania para nos mantermos, pelas razões que rapidamente eu vou expor, em funções. É que dávamos conta aqui daquilo que há mais de um ano, há mais de um ano e meio, que nós não temos instalações. Precisamos de um ano para ter computadores e não temos mobília e não temos lei orgânica, que já devia a Assembleia ter feito e não fez no prazo de 6 meses depois de fevereiro de 2008. Portanto, é muito difícil trabalhar nestas condições. Nós tivemos a percepção de que, dada a especificidade da matéria, se tomávamos qualquer atitude, enfim, digamos, mais radical, poderíamos prejudicar a base. É um, sei, nós, o Conselho percebeu de que a lei que criou as bases de dados de perfis da ADN foi o produto possível de um consenso, é importante e, portanto, nós procuramos, com as dificuldades que sentimos, e foram muitas, de continuar a agir. Mas teria sido importante que, pouco tempo depois de ser apresentado, como nós pedíamos com muita urgência, que a Assembleia fizesse a lei orgânica de funcionamento do Conselho, que a própria lei quadro prevê e que nunca foi feita até hoje. E nós mandamos um projeto de acordo com o que nos foi pedido. Como também fizemos uma proposta de alteração também, correspondendo ao pedido do Sr. Presidente da Assembleia da República, da própria lei, mas só na parte em que diz, e com isto entro nas dificuldades que sentimos, diz que é o órgão fiscalizado que garante o apoio logístico ao órgão fiscalizador, o que é um absurdo, do meu ponto de vista, que a própria Assembleia se deu conta e, quando eu tomei posse, me foi pedido que fizéssemos um projeto só de alteração da lei da base de dados perfisada, a dizer isso. E o que é que aconteceu é que, bem que o orçamento elaborado aqui foi transferido para o Instituto Nacional de Medicina Legal, que depois, enfim, só obedecia às instruções do Ministério das Finanças, e o dinheiro lá ficou, e eu não acredito que tenha sido devolvido ou que vá ser devolvido à Assembleia da República como devia. Ou seja, fizemos uma proposta que está anexa ao relatório que mandamos, a tal que nos tinha sido pedida, para que, quer a fixação da remuneração, e depois também direi só duas palavras sobre isso, da Comissão, e o apoio logístico ficasse independente, como todas as outras entidades administrativas independentes que dependem da Assembleia, diretamente dependente da Assembleia da República. Porque isso permitiu, com a ineficácia demonstrada pelo Instituto Nacional de Medicina Legal e pelo Ministério da Justiça, ainda não temos instalações, há um ano e meio. Nem arquivo é uma coisa que não sabemos o que é, e a ferros conseguimos obter uns portáteis pequenos para poder trabalhar alguma coisa. E era isso que era importante resolver. Já está em adiantado, neste momento, enfim, já há instalações, já estavam a ser mobiladas, mas não estão ainda sequer disponíveis. Portanto, era importante, do nosso ponto de vista, desencadear um processo legislativo que permitisse alterar a lei e aprovar a lei orgânica do Conselho. Porquê é que a lei orgânica do Conselho é importante? Para os senhores deputados terem uma ideia, nós tivemos não sei se viram notícias nos jornais que falavam na existência de uma base de dados de perfis da ADN que seria ilegal na Polícia Judiciária. Ora, a lei orgânica, a lei tal como está, nós não temos competência. Nós íamos lá e o Conselho, enfim, atreveu-se, entre aspas, a convocar o Diretor Nacional da Polícia Judiciária para uma reunião em Coimbra, e ele foi, e portanto resolvemos, enfim, deu explicações que foram suficientes para o Conselho, mas nós não temos título para fazer isso, e eu, se fosse preciso, também ia aqui à Polícia Judiciária, mas tem a ver mais com a minha, perdoa-me o plebismo, com a minha lata do que com os poderes que efetivamente o Conselho tem, e tem que ter poderes para fiscalizar. Onde existam bases de dados, perfis da ADN, com os fins de investigação civil e criminal, em qualquer lado. Tem que ter esse poder e não tem. Portanto, é urgente. Depois, suponhamos que ele não ia, ou suponhamos que ele não nos dá a informação, não temos meios para reagir. Ora, nós propomos, na lei orgânica, que se criem meios de reagir. E, portanto, nós, como disse o Conselho, entendeu tomar uma atitude que tem apreciado no sentido de ter notado de low profile da Comissão, exatamente para não criar problemas numa área sensível em que nós sabemos que a Assembleia está muito interessada em que isto funcione e funcione corretamente. Portanto, nós tentámos dar um contributo que não criasse o problema, mas pudesse ser solução. Mas isso é importante que agora houvesse também correspondência da Assembleia num processo legislativo rápido que permitisse resolver. É que vou dar outro exemplo. Nós temos que, por exemplo, a Procuradoria-Geral Distrital do Porto, está no relatório, resolveu fazer um protocolo com as polícias e com o Instituto de Medicina Legal para retirar o perfil da ADN há aqueles casos que são bastantes de assaltos a residências, em que são cidadãos de países de leste que se recusam a identificar-se, não dizem que idade têm, e, portanto, aqui cruza-se logo o problema da identificação civil para fins de investigação. Não é para saber se cometeu o crime, mas para saber quem é que cometeu o crime ou quem é aquele cidadão. E nós tivemos que recorrer aos bons ofícios do Procurador-Geral da República para obter a informação necessária, mas, portanto, sem um quadro normativo muito claro, que nós, e nós também assim, já recorremos, porque temos tido um entendimento bom com a Comissão Nacional de Proteção de Dados e tentamos que a fiscalização, que é a duas mãos, seja feita em acordo e em conjunto, para não só poupar meios, para evitar a existência de desencontros entre as duas entidades na fiscalização. Portanto, era muito importante, do nosso ponto de vista, resolver o problema da dependência do ponto de vista logístico da Comissão, alterando a lei da base de dados de perfis da ADN e a aprovação de uma lei de base de dados da lei orgânica e funcionamento do Conselho de Fiscalização, que está previsto na lei desde 2008, mas que a Assembleia não teve ocasião então de fazer. Nós fizemos o projeto, está há um ano feito, e nós entendemos que era útil. Fizemos um projeto em que partimos das outras leis orgânicas das outras entidades congéneres dependentes da Assembleia da República, e portanto o projeto está aí para os senhores deputados se entenderem, e a Comissão se entender, entrever. De qualquer modo, acresço aqui um pequeno pormenor, que era o problema que nós, digamos, consideramos até mesmo ofensivo, que foi a forma como o Governo o estabeleceu, porque era o Governo que estabelecia a remuneração da Comissão, e não está em discussão o quantitativo, mas está em discussão a forma como o fizeram. Eu fui equiparado a primeiro escalão de técnico superior, e as senhoras professoras que fazem parte da Comissão é um escalão intermédio do técnico administrativo. Podiam dizer que éramos os maiores do mundo e dizer que só recebíamos um décimo desse índice remuneratório. Agora, equiparar-nos para efeitos salariais, quer dizer, achamos profundamente ofensivo para nós, e, enfim, nada agradável para a Assembleia quando é uma entidade dependente da Assembleia. Portanto, não era a questão da determinação do valor, que nas outras comissões era muito mais significativo, mas era a equiparação que fizeram nesse despacho, que nós tivemos isso por ofensivo, talvez seja uma palavra excessiva, mas pelo menos deselegante e pouco adequado. Agora, aí só por causa da proposta do orçamento, só se vai criar, vai-se levantar um problema só em relação a mim, que sou jubilado, entretanto estou jubilado, e portanto posso pôr o problema de saber se há acumulação ou não acumulação, se entender que isto é uma remuneração ou é uma retribuição para um trabalho, portanto, que não tem, pelas razões ditas, a expressão de uma remuneração para um outro trabalho, portanto, duas remunerações, mas isso fica à consideração. Não está previsto, falo nisso, porque não está no projeto. No projeto até tem uma norma contraditória que diz que a remuneração é acumulável com pensões ou remunerações. Isso, portanto, chama a atenção disso, porque está aí e está em contrário, aparentemente, ou terá que ser harmonizado com o projeto que está aí, com o projeto do orçamento. Finalmente, nós temos feito uma avaliação e gostaria de também, enfim, ver se essa nossa intenção tem acolhimento também da Comissão. Nós pensámos, não sei se aperceberam, que houve ali o vice-presidente do Instituto de Mercedes Legal, na melhor das boas intenções, começou a dizer que estavam a fazer tudo muito devagar, porque queriam ir com serenidade e com calma. E isso foi mal recebido, bem recebido inicialmente, mas a repetição dessas palavras levaram a que considerassem que era desinteresse, e depois verem quantos técnicos havia, quanto é que estaria a ficar. Ou seja, é matéria sensível, mas é importante talvez reponderar o âmbito da base de dados, porque é um muito esforço para um resultado relativamente pequeno com este tempo que levamos de preenchimento da base de dados, Nós já entramos em contacto e tivemos na tal reunião com a Polícia Social e estamos a intermediar, no fundo, um diálogo entre as instituições para ver aquilo que existia na antiga base da Polícia Social, designadamente as escolhas de ADN dos locais do crime, possam ser transportados para a base de dados com respeito pelos critérios que estão na lei de base de dados. Mas era importante ponderar. O Conselho de Fiscalização pensava trazer isso a relativo breve prazo à Comissão, através de um relatório em que exporia as questões que estão a ser levantadas, uma definição mais clara dos poderes do Conselho, no sentido de que, por exemplo, há partes que são processuais e o Conselho não se vai meter na interpretação que os magistrados fazem do Código de Processo Penal. Mas há algumas normas do processo penal que, no fundo, são referidas. E encontrar aqui nós temos dialogado também com a Procuradoria-Geral, neste momento, aquela que tem maior intervenção, mas tentarmos ver como é que se conjuga também o Código de Processo Penal com a lei, por forma a aumentar a eficácia. No fundo, achamos que, para ser útil e para justificar o esforço despendido, talvez a base deve ser um pouco mais alargada, mas com toda a cautela e a precaução que a Assembleia também já usou da primeira vez, mas agora aproveitando este espaço. Se o tempo passar muito, talvez, digamos, apodreça o ambiente que neste momento é de algum modo favorável a um alargamento, em termos que, claro, que a Assembleia teria que oportunamente ponderar. Portanto, o Conselho assume o compromisso de, a curto prazo, apresentar um outro relatório intercalar em que coloque estas questões, só estas questões, para ponderar a eventual alteração da lei. Muito obrigado.
Sr. Conselheiro, os senhores deputados, visto que, como disse há pouco, eu daqui a pouco vou ter de sair, embora não seja ainda o senhor deputado Nuno Magalhães, depois terá de ser algum outro senhor deputado a substituir-me, mas deixem-me pôr algumas questões. Portanto, Sr. Conselheiro, esta norma, digamos, no artigo 30 da lei 5/2008, não é? Que diz: os membros da fiscalização oferecem uma remuneração fixa a determinar mediante despachos conjuntos dos membros do governo responsáveis pelas áreas das finanças, da administração pública, da administração interna e da justiça. O problema que o Conselheiro está a pôr é o seguinte: não se tratou da questão dos montantes, tratou-se do modo como isso foi feito. E já agora pergunto: Vossa Excelência não teve nenhum contacto com o atual Ministro da Justiça sobre esta matéria?
Tive. Não com o Sr. Ministro, mas com o Gabinete do Ministro.
Mas o Ministro
não eu pensei o seguinte: eu sei que foi feito um projeto no âmbito do Gabinete do Sr. Ministro da Justiça, diferente, completamente diferente, mas que depois não passou no Ministério das Finanças. Foi a informação que eu consegui colher. E mais, enfim, até telefonaram-me do Gabinete do Sr. Ministro e perguntaram-me se eu não tinha feito nenhuma, não tínhamos feito nenhuma diferenciação, embora as senhoras professoras que fazem parte comigo, que são vogais da Comissão, tenham proposto uma diferenciação presidente-vogais, eu entendia que não, mas telefonaram-me do gabinete e eu disse: olha, a maioria entende que sim, eu entendo que não. E então diferenciaram, mas o projeto que acabou por sair não era nada daquilo que acabou por fazer, porque pediram ao Conselho que fizéssemos, nós fizemos decalcado nos outros Conselhos, mandámos e depois saiu uma coisa completamente diferente. Diferente em valores, mas isso não nos incomodou, agora diferente na metodologia. Portanto, pensámos, algo que conseguimos perceber, que foi no gabinete do Sr. Ministro das Finanças que
e a coisa... na lei orgânica o Sr. Conselheiro, digamos, não acha que seja possível. No fundo isto está aqui dito, quem é que faz, não é?
Isto já está na lei.
Está na lei, pois.
É por isso que era substituir. Ou pode remeter para a lei orgânica. Mas o problema não é só esse, é o problema também do orçamento. O orçamento não era pequeno, também não era muito grande, enfim, é uma verba. Mas com as normas do Ministério das Finanças, o certo é que foi tudo transferido para o Instituto. Mas, portanto, eu não acredito que seja devolvido à Assembleia.
Sim.
Porque a minha compreensão do problema é que eles mantinham, sim, enfim, uma contabilidade.
É só para os seus deputados, enfim, alguns que possam eventualmente não ter presente neste momento, o seu conselheiro referiu aqui que não tinham nem mobília, nem computador. E, de facto, o que aqui está na lei diz que a verificação tem sede em Coimbra. Sendo os meios humanos, objetivos técnicos e logísticos para o funcionamento do mesmo facultados pelo Instituto Nacional de Medicina Legal, mediante transferência de verbas à Assembleia da República para este último. Foram feitas. Ou não?
Foram feitas.
Foram feitas.
E, de acordo, foram feitas totalmente. Foram não foi, feitas. Não foi verba
aberta. Acho que há aí um Instituto Nacional de Medicina Legal, com todo o respeito, que acho que é uma entidade muito. Mas, que apesar de tudo. Está a ficar lá com...
E que é rico, tem receitas vivas das receitas
tem,
próprias.
Tem lá umas verbas da Assembleia da República.
Ah, bom, é verdade.
E realmente isso parece não fazer grande sentido. Parece não fazer grande sentido.
Sr. Presidente, peço desculpa de acrescentar. É o seguinte, deu-se esta cena caricata. Nós fiscalizamos o órgão e o órgão na pessoa, não, mas na pessoa de que tratava dos dinheiros, durante um ano não nos pagou a remuneração, porque ele não tinha a certeza bem de quanto é que tinha que descontar em sede IRS, não sei se está a ver, de maneira que tem-nos pago de ano a ano, porque ele não sabe bem. Eu tive que dizer, não, o senhor dá-me o seu ordenado e quando souber quanto tem que me descontar, então passa a receber o meu, quer dizer, agora assim não, por questão de princípio, obviamente. Portanto, não houve da parte do Instituto, e depois aquelas dificuldades de comunicar com os diversos órgãos do Ministério da Justiça, que nossas obras podiam ter sido feitas imediatamente. Não foram, porque alguém no Ministério da Justiça, a nível, não é do gabinete do seu ministro, nem nada disso, a nível mais inferior, entendeu que não vale a pena separar, não vale a pena separar. E nós não tínhamos sítio onde poisar. Não temos poiso há um ano e meio. Há um ano e meio não temos onde sentar o... Enfim, nem um sítio para pôr um papel, não temos arquivo. O arquivo é digital, está aqui na minha, no meu computador. E, bom, portanto, essa parte é que...
Sr. Presidente, eu peço desculpa. Que deveríamos ouvir a senhora secretária-geral da Assembleia da República para ver se, nos casos, é para nos, enfim, dar opinião em relação a matérias que se põem, que têm a ver com funcionários, etc. São coisas completamente diferentes daquelas que a Vossa Excelência aqui está a pôr. Mas creio que aqui também teria, enfim, é isto que eu deixo aos seus deputados também, creio que aqui também teria uma grande importância, ainda que com a máxima celeridade, aliás, em relação às outras coisas também tem de ser célere. É claro que, como sabem, eu tenho de propor isto ao par, não é? Tenho de propor ao par que se possa aqui ouvir a senhora secretária-geral. Mas também sei que, sobre esta matéria, as pessoas, enfim, me diziam que as questões estavam todas resolvidas, ultrapassadas, e afinal verifica-se que não.
Não, mas ela também, a senhora secretária-geral, também era inteiramente de acordo com o senhor presidente da Assembleia que isto tinha que ser feito. Isto é uma encomenda. Não é uma invenção nossa.
Não, eu sei que isto foi. Isto, quando foi recebido pelo Sr. Presidente da Assembleia, não é? Foi o próprio Presidente da Assembleia que lhe encomendou esta
lei. No dia da posse.
No dia da posse. Eu sei disso.
Não, e a senhora secretária-geral também está inteiramente de acordo com o assumido encargo direto, com uma forma mais normal e correta nestas situações.
Bom,
isso é completamente espúrio de ser financiado pelo órgão que se fiscaliza. Isto é absurdo.
Sim.
É completamente absurdo.
Então não está
e tem demonstrado na prática, é extremamente desagradável. É. Eu tive já com aborrecer duas ou três vezes nessa situação e o próprio Instituto não encontra uma maneira de ultrapassar isso de vez e assumir isto e resolver. Nós não temos um funcionário, não temos ninguém. Quer dizer, portanto, há um ano e meio.
Senhores deputados e Sr. Conselheiro, o Sr. Deputado Nuno Magalhães, Vice-Presidente, vai-me substituir. Nós estamos na fase das perguntas dos deputados, embora eu já tivesse aqui metido algumas coisas, exatamente para ir começando a fazer algumas sínteses. Parece, enfim, os senhores deputados vão dizer, enfim, aqui depois na ata constará seguramente, mas no fundo, parece-nos que o problema tem de passar também pela vinda cá da senhora secretária-geral para podermos superar os impasses, digamos, em que esta comissão está, enfim, por aquilo que o senhor conselheiro nos diz e que é seguramente verdadeiro, não é? É seguramente verdadeiro. Portanto, senhor conselheiro, vai-me permitir, que eu tenho de ir para uma reunião de conferência de presidentes, o senhor deputado Nuno Magalhães, que é vice-presidente, vai completar com esta reunião e dá a palavra ao senhor deputado. Muito obrigado, escreveu. Isso vai, vamos resolver isso. Tem aqui a lei e a coisa do Conselho de Perfis, depois tem a questão dos julgados de paz. Eu devo vir entretanto, depois tem aqui
saber se. E as inscrições dos deputados?
Os deputados ainda não há nem
inscrições.
Carlos Peixoto, é? Primeiro? Ora. Carlos Peixoto.
Então, senhores deputados, vamos passar então à fase das inscrições, dando já a palavra ao senhor deputado Carlos Peixoto, do Partido Social Democrático.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhor conselheiro, cumprimento. Tenho apenas duas notas muito breves para transmitir, porque suscitou-me uma dúvida a intervenção do Sr. Conselheiro. Eu, de facto, entendo, e acho que todos nós devemos entender, que os órgãos, quando são criados, ou funcionam e funcionam bem e têm enquadramento e enquadramento legal, ou então não funcionam e extinguem-se. Ninguém defende a extinção do Conselho, deste Conselho de Fiscalização. E, portanto, há que o pôr a funcionar e há que o pôr a funcionar dentro das regras instituídas neste país. A verdade é que o Sr. Conselheiro disse que este Conselho tem alguns membros, tem três membros, não é evidente, mas não tem nem funcionários, nem cadeiras, nem mesas, nem computadores, nem instalações. Mas eu estou aqui a ler o relatório que enviou e fala-se aqui que já em setembro de 2009 houve um protocolo entre a Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e o Instituto de Medicina Legal. Já há um ano atrás. E já aí se falava na cedência de instalações provisórias para apoio aos serviços do Conselho de Fiscalização. E, portanto, a questão que lhe coloco é se neste momento este protocolo produziu os seus frutos ou não, se as instalações já existem ou não, e, de facto, é absolutamente imprescindível que a senhora Secretária da Assembleia se pronuncie sobre estas coisas, já que houve transferência de verbas para o Instituto de Medicina Legal, é preciso que se esclareça como é que estas verbas estão a ser utilizadas e de que forma. Quanto ao Estatuto, é evidente que, como eu dizia há pouco, os órgãos têm que funcionar legalmente e, portanto, o PSD, naturalmente, preocupa-se com tudo aquilo que é constituído e está a ser mantido à látere de todas estas preocupações legais e, por isso, olhará com toda a atenção para a proposta que aqui apresenta, no sentido de poder eventualmente satisfazer as pretensões que o Conselho aqui reclama. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora então a palavra à Sra. Deputada Isabel Oneto, Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Conselheiro, antes de mais, em nome do Partido Socialista, saudá-lo pela sua vinda aqui à primeira comissão, agradecer-lhe a documentação enviada e também para deixar uma nota de que são várias as vertentes que aqui foram deixadas pelo Sr. Conselheiro, quer relativamente à organização do próprio Conselho, quer relativamente ao âmbito de atuação. E daquilo que me foi dado a perceber, creio que há aqui várias alterações ou âmbitos de atuação que devem ser perspectivados. Uma questão é a questão, de facto, das instalações, que é preocupante, e o apoio. A outra é a questão do modo de remuneração. Eu creio que uma e outra são questões que poderão ser resolvidas, obviamente, mas a minha atenção fica em particular e a disponibilidade do Partido Socialista no sentido de fazer a articulação das competências do Conselho relativamente às bases de dados existentes e a sua ligação com, ou a sua articulação com, as normas do Código de Processo Penal. Eu creio que são matérias distintas, com tratamentos distintos, abordagens distintas, mas em todo o caso, creio que haverá naturalmente um olhar da nossa parte relativamente às questões que aqui deixou, deixando claro que da nossa parte haverá toda a disponibilidade, não só para procurar, naturalmente em sede e ouvindo a Sra. Secretária-Geral do Parlamento, as questões logísticas relativamente ao funcionamento, mas deixar também uma nota de que iremos também olhar para a questão substantiva que nos deixou, não a processual relativa à logística do funcionamento, mas acima de tudo essa, porque estamos a falar de matérias que são extremamente delicadas. Eu creio que o Parlamento sobre essa matéria tem tido uma preocupação relativamente àquilo que são a conciliação dos direitos, liberdades e garantias com as necessidades de investigação criminal. Em todo o caso, impõe-se um novo olhar, até pela experiência já recolhida pelo próprio Conselho, pelo aquilo que a evolução também tem vindo a proporcionar em termos de tecnologia e em termos de intervenção dos órgãos de polícia criminal nessa área, e em conjugação também com aquilo que têm vindo a ser as alterações ou as possibilidades de articulação com o próprio Código de Processo Penal, que são áreas que, como sabemos, são delicadas no que respeita às garantias que aqui também nos cumpre a cautelar. E, portanto, creio que há aqui duas vertentes distintas. Qualquer uma delas merece resposta, merece um olhar. Procuraremos, da nossa parte, total disponibilidade, com a rapidez que as questões que deixou requerem, deixando claro que a nossa preocupação está essencialmente na questão, não só nas questões de logística, mas também nas questões mais de âmbito substantivo que aqui nos deixou. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Também cumprimentar o Sr. Conselheiro e o Sr. Presidente do Conselho de Fiscalização e dar-lhe conta, em breves palavras, que não existe... Aliás, começar por dizer que quase nem tenho palavras para comentar a situação que o Sr. Conselheiro aqui nos trouxe. Sublinhar a importância dos factos que relatou, que alguns são perfeitamente inconcebíveis, mas, bom, existem. Lamentando também que este relatório só agora tenha chegado a esta comissão, pois andou perdido aí por outras comissões, e dizer-lhe da nossa preocupação. Quer dizer, nós temos a base de dados de perfis de ADN, que, como referiu e muito bem, foi um processo complicado, inclusivamente em termos da discussão parlamentar. Foi um consenso, mas não conseguiu a unanimidade. E, sobretudo, trata-se de uma base de dados de alguma, para não dizer muita, sensibilidade. E trata-se de um assunto que merece, vamos lá, que é controverso também, a existência desta base de dados, a existência dos critérios para os perfis da ADN, a questão dos marcadores, dos perfis, etc. Tudo isso ainda hoje suscita um debate intenso, talvez não com uma dimensão não tão grande no nosso país, mas sabemos que a nível europeu, por exemplo, é um debate que tem sido objeto de grandes polémicas. E é uma questão muito sensível mesmo. Portanto, nós estamos a falar de uma base de dados que potencialmente tem uma parte civil e tem outra parte para investigação criminal, e que potencialmente, daqui por uns anos, poderá ter os perfis da ADN de dos 10 milhões de portugueses, não é? Portanto, aliás, foram colocadas muitas questões. Por isso mesmo, daí a minha estupefação e a minha preocupação, quando verificamos que o Conselho de Fiscalização desta base de dados, que no fundo é a garantia que a lei nos dá de que existe um Conselho que vai fiscalizar como é que esta base de dados funciona, portanto, o seu papel e das suas colegas é um papel muito importante, chegamos à conclusão de que, para além de não ter a lei orgânica e não ter outros aspectos legais, bom, nem computador tem, nem... Ah, pronto, tem o computador, mas traz consigo. Pronto, mas que não tem todas as condições de funcionamento. Isto a mim preocupa-me extremamente. Porque, quer dizer, a Assembleia produz uma lei importante, complexa, aciona uma garantia que existe neste caso, como existe em muitas outras situações, que é o Conselho de Fiscalização. É a nossa garantia, a garantia dos cidadãos em relação a este tipo de instrumentos. E depois constatamos que não tem as condições mínimas para funcionar. Bom, portanto, não sei o que mais diga sobre esta matéria, a não ser que tenho a certeza que os alertas que aqui nos trouxe vão merecer, e penso que já foi unânime dos outros grupos parlamentares, queria também juntar o meu a essa preocupação e à necessidade urgente de tomar medidas para que tudo se resolva. É isso. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Conselheiro, antes de lhe dar a palavra para responder a estas questões, e de alguma forma despindo-me aqui do meu papel de Presidente em exercício, dá-lhe conta também da parte do grupo parlamentar do CDS, tive a oportunidade de enquanto as senhoras deputadas estavam a usar da palavra, de poder ler o parecer, o relatório que aqui nos traz, e de facto não só desconhecíamos toda esta factualidade, como naturalmente que nos traz a maior das preocupações. Nós fazemos parte desse consenso que foi aqui falado. É evidentemente muito importante que esta base de dados exista, mas também é importante que seja, por isso mesmo, por ser importante que seja fiscalizada e bem fiscalizada. E, portanto, que lhe dá conta também, enfim, com a licença dos colegas, embora aqui exorbitando um pouco a imparcialidade que é suposta ter um presidente, mas juntar-me às palavras, portanto, aí também não tenho esse tipo de problema, porque só queria associar, em nome do CDS, às palavras do quer o Sr. Deputado Carlos Peixoto, quer o Sr. Deputado Isabel Oneto, quer o Sr. Deputado Helena Pinto, do ponto de vista da preocupação e da tentativa de resolver os problemas. Mas daria para uma intervenção final a palavra do Sr. Conselheiro, mais uma vez agradecendo o relatório e a exposição que aqui nos fez.
Muito obrigado. Eu agradeço as perguntas que me foram dirigidas e digamos, e a manifestação de intenções dos senhores deputados. Eu aproveitava para esclarecer. É importante perceber, quer dizer, nós, mesmo com estas más condições, fomos trabalhando. E devo dizer que o Supremo tem pago parte das viagens de comboio para Coimbra, porque eu tenho, enfim, um cartão de transporte do meu tribunal, e as senhoras deputadas, vogais, uma mora em Coimbra, a outra tem ido à Costa dela para, a maior parte das vezes, de Porto para Coimbra. Portanto, temos funcionado, é mal. O que está a caminho de ser resolvido, o problema é que a forma como as coisas sucedem, não temos a mínima garantia, antes pelo contrário, de que vá funcionar. Por exemplo, fizeram-se as instalações e respondia já à pergunta muito pertinente do protocolo. O protocolo estava feito e entenderam, e enfim, faz lembrar o conto do Pere Caldas do labirinto, que era quem guarda o polícia, qual é o polícia que guarda o polícia. Nós ficamos encostados à base de dados, quase que tem que passar, não, para algumas coisas tem que passar por nós, pelo Gabinete do Conselho de Fiscalização, que está destinado para aceder à parte da base. Portanto, as instalações estão quase completas, mas a mobília, de um mês e meio depois de estar aquilo praticamente completo, não está lá. Quer dizer, vão continuar, se arrastam-se. Quer dizer, há avanços quando eu me zango, mas quer dizer, também já não tenho muita idade para me estar a zangar por coisas destas. Portanto, a mudança é urgente. Começa agora a haver o mínimo de condições, porque o que é que aconteceu? Foi por isso que eu falei na história deles, de forma arbitrária, o Ministério da Justiça dizia: não vale a pena avançar primeiro com as obras do Conselho, que era só pintar. Não vale a pena, não vale a pena, não sei quem é que tem critério para decidir o que é que vale a pena um órgão de fiscalização que depende da Assembleia da República, quando é uma direção-geral que decide essas coisas. Mas foi isso que aconteceu. E é por isso que depois demoraram as coisas que às vezes demoram as obras públicas, de adaptação, Portanto, a base de dados está quase, as instalações definitivas estão quase completas, a nossa parte está pronta para aí há 2 meses, desde julho praticamente está pronta, mas até agora a mobília não conseguiu aparecer. Aceitando nós que alguma fosse recuperada da Faculdade de Medicina da zona onde estamos alocados. Portanto, essa parte vai ser resolvida. Mas agora, isso demonstra-se que primeiro não estamos... o ano passado só recebemos uma vez no ano e este ano tivemos zangar outra vez para recebermos outra vez. Portanto, isso é que não pode continuar a acontecer, porque não, o Conselho não está para isso mesmo. Quer dizer, temos que sair da tutela do órgão que nós tutelamos, fiscalizamos. Essa é fundamental, até por uma higiene democrática e institucional e da autoridade de Estado, etc. Tudo. Não faz sentido que eles é que dizem se dão ou não dão aquilo que nós precisamos para os fiscalizar a eles. E temos tido reuniões com o Conselho Nacional de Proteção de Dados, já fizemos parte do trabalho em conjunto, dividimos as matérias, há controle sobre o que está acontecendo na base de dados, portanto, nós isso estamos a agir e não só em nómina, estamos a procurar cumprir, tivemos reuniões, como disse, com a Polícia Judiciária, estamos a controlar e eles colaboraram, a Polícia Judiciária colaborou inteiramente, estamos a controlar essa situação e, entrando noutro ponto, a articulação do Código de Processo Penal é curiosíssimo. Nós temos feito sessões de divulgação por vários sítios do país, designadamente para magistrados, e quem nos tem trazido as perguntas mais interessantes sobre o interface de lei da base de dados de perfis, da ADN e Código de Processo Penal, e as perguntas mais interessantes são exatamente os magistrados do Ministério Público da Primeira Instância. E, portanto, é este jogo que pode, se calhar, pode nem passar pela necessidade de alterar, por exemplo, o Código de Processo Penal, mas nós podermos, do ponto de vista regulamentar e diálogo com a Procuradoria-Geral, que temos mantido, e com o Conselho Superior da Magistratura, encontramos formas de conjugarmos, sem eventualmente só alterarmos as práticas ou uniformizarmos a prática através de protocolos de atuação. Porque é evidente que, se demoramos também muito tempo a preencher com todos os devidos cuidados, a base também ela começa a deixar de ser útil. Felizmente, nós acompanhamos as preocupações e vê-se o que tem acontecido, por exemplo, designadamente com a Grã-Bretanha, em que há um excesso, e já foi censurada pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, por ter um excesso de perfis. Quer dizer, não há justificação, do ponto de vista da própria Convenção Europeia dos Direitos do Homem, para haver tantos perfis como eles têm, em que qualquer pessoa que tem contacto policial pode ser colhido o perfil e nunca mais é retirado da base. E isso não corresponde de modo nenhum, e muito bem, ao modelo que nós temos. O nosso modelo é muito restritivo. E não corremos o risco de ter 10 milhões. É que são 50 euros a pagar pelo cliente por cada amostra. E nesta altura de crise, não acredito que tenhamos 50 milhões de euros para fechar os cidadãos todos. Portanto, isso, agora, tem que, com calma e ponderação, mas verificar a utilidade. E a utilidade, quer a forma como está criada ou eventualmente com leves alterações, isto no ponto de vista do que já discutimos na Assembleia, no Conselho, de alargar levemente. E temos uma série de perguntas formuladas que vamos responder na próxima reunião pela Polícia Judiciária, pelo Instituto de Medicina Legal, pelos magistrados do Ministério Público, a que vamos agora responder, tentando uniformizar e harmonizar o respeito pelos direitos, liberdades e garantias, pela lei e pelos próprios códigos de processo, pelo código de processo, e depois é obviamente daremos disso conta tudo a esta Assembleia através desta Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente do Conselho de Fiscalização de Bases de Dados e Perfis da ADN. Esta Comissão agradece muito mais uma vez o relatório que nos enviou, bem a exposição e as respostas que deu às perguntas. Eu creio que em jeito de conclusão que todos os grupos parlamentares manifestaram particular atenção às questões que veio aqui pertinentemente colocar e desejar o melhor do futuro em relação a que tudo possa compor-se, tudo possa melhorar a bem, de facto, de um Conselho de Fiscalização que possa, na verdade, exercer as competências e as atribuições que foram dadas por esta Casa. Sr. Conselheiro, em nome pessoal, em nome de todas as senhoras e senhores deputados, muito obrigado mais uma vez. Senhores deputados, a seguir temos uma reunião, como sabem.